Bom dia, boa tarde. Você tá mandando mensagem no Zap aí, Daniel?
Tô
Estamos ao
cumprimentando.
vivo.
Tô cumprimentando
Nosso...
a Carlos Polentini, que faz tempo que a gente não conversa. A Clarice também.
Nosso almoço
Dizer a Clarice que tava com saudade.
demorou pra começar e a gente já comeu quase tudo que a gente tem na
É.
mesa, né? Não como se a gente esperasse muito antes também, né? Antes a gente comia tudo também antes de começar. 10 minutos antes a gente já tava amassando os
Então,
alimentos. Então hoje é o último do ano.
hoje é o último do ano?
O último.
Hoje é o último mesmo?
O último.
Porque tínhamos meio que falado que já era o último, agora é o último.
Agora é sério. Agora é verdade.
Mas o ano que vem a gente volta com aqui em casa de outra forma. É o último desse ano, mas vai ter outro formato.
Vamos ver.
E também os episódios do ESPCast
Vamos ter que repaginar,
de
né?
filosofia e psicanálise. Vamos dar outra configuração também. Vamos fazer alguns para este verão, que vão ser recomendações de leitura de psicanálise, para aproveitar o verão lendo,
Lendo.
leituras de verão. Isso é uma coisa que, falando. Entrando no tema de hoje, Emi, tem uma coisa que me dá uma certa tristeza quando eu estou aqui, porque eu olho para muitos livros que estão aqui e eu sei que tem livros que eu li por última vez e que nunca mais vou voltar a ler. Tem livros aqui que eu abro e leio, mas às vezes eu penso. Puxa, tem um livro que eu não vou ler.
Não vai mais ler.
Nunca mais. Eu vou
É,
morrer
com
antes
certeza. Vou ter
da
vários aqui.
possibilidade de voltar a ler
Vários, né?
alguns livros
No
aqui.
caso. Porque não é só isso que tem. Tem mais lá.
Aí
Lá
atrás.
dentro, lá atrás.
Pois é.
Realmente, é verdade.
Então, eu estou tentando agora mudar a configuração de minha vida para poder ler e escrever. De
Sim.
aqui para frente. Acho que é o trabalho da universidade, todo o trabalho burocrático que implica fazer pesquisa e tudo isso, retira muito tempo. E você às vezes fica na vida fazendo coisas e não percebe que aquilo que você queria fazer fica para trás. E você talvez fez
Não
por
vai
última
mudar.
vez e não vai fazer. Então a gente fica como que é em meio de uma voragine, de algo que é como um furacão que te leva e você se perdeu
Tem
nisso.
uma pergunta famosa que normalmente se faz é quando você fez algo, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E eu vou dizer que eu não gosto dessa pergunta, porque coisas pela primeira vez a gente está fazendo o tempo todo. Mas quando foi a última vez que você fez algo pela última vez? Porque realmente são coisas que a gente faz e a gente não percebe que terminou. O ciclo terminou ali
E você continua
e você continua fazendo.
encantando outras coisas e não
Exato.
percebe
Que
que
acabou,
aquilo
né?
acabou.
Sim. Eu tava tendo essa reflexão porque semana que vem eu vou ter minha última aula da graduação, né? E eu percebi que vai ser minha última aula. Mas tem gente que não vai na aula, já teve a última aula, não se lembra quando foi a última aula.
Você se lembra? E eu acho que você se lembra de quando a gente morava nos Estados Unidos, que aquela família russa veio nos ajudar
Sim.
a empacotar as coisas
Você
para.
comentou isso no último episódio.
Ah, eu comentei isso,
Sim,
porque me
que
marcou
eles
para o resto da minha vida isso.
fizeram a gente parar.
Depois que todo empacotado assim, nós estávamos aí todos neuróticos, bom, agora vamos, pegamos ônibus, fomos de ônibus de Michigan até New York. Para poder conhecer por terra. E tivemos que levar os pacotes de um ônibus para outro, porque.
Não me lembrava disso.
Eu me lembro que tivemos que carregar várias vezes. E. Está dando bem a internet?
É, a gente está com problemas de internet de novo, né?
Pois é, o problema da internet desse lugar é espantoso.
Sim. Às vezes a falta de foco é por conta da falta de nitidez da internet. Mais que nada.
Mas enfim.
Mas então, e eu tô refletindo sobre isso porque eu tô fazendo várias coisas pela última vez, eu acho, né, nesse momento da minha vida. Tem algumas que eu não vejo a hora de fazer a última vez, tipo... Ó, eu sei que alguém vai se sentir ofendido pelo que eu vou falar aqui, pessoas que estão ouvindo, mas a última vez que eu for no bandejão, eu não vejo a hora disso acontecer. Mas eu também quero que isso seja especial, né, pensando agora. Mas eu tô querendo também trazer isso pra minha vida. Depois que você falou isso, eu não lembrava dessa situação, né? Eu era muito pequena, dos russos lá.
Uhum. Você não se lembra que...
Não me lembro.
Ela foi que falou, gente, vamos parar aqui.
É, eu não me lembro.
Alexander ficou parado aí, vamos sentar.
Mas quando você falou, eu lembro que eu me emocionei. Então, em algum lugar, isso habita em mim, né?
Uhum.
Mas depois que você falou isso, eu fiquei pensando, e eu quero ter esse tempo das coisas também. Claro que a gente não vai perceber todo o momento quando a gente tá passando de ciclos pra ciclos, né?
Mas saber que você vai...
Quando você
bandejão,
sabe...
Talvez você volte em algum momento, mas...
Exato.
Há uma etapa que terminou.
Sim.
Então não é pra sair correndo.
Sim.
É para se demorar nesse lugar.
É.
Disse, bom, essa vai ser a última.
É.
E aqui estou. De aqui para frente, nunca mais vou voltar para cá.
Tem mais calma, né? Um pouco nas situações. Eu acho que é um pouco isso que eu tô querendo levar pro ano que vem. Inclusive, isso foi mais ou menos o que a Maria Rita falou ontem, né? Na questão das depressões, né? Teve uma live no ESP sobre as depressões e uma dos motivos que ela relacionou, né? Uma das causas da depressão, né? Que não é a única, existem milhares de causas, né? E coisas que podem acontecer aí no caminho. Mas é esse ritmo que a gente vive hoje, né? E essa rotina super fechada que te priva ou te tira a experiência das coisas. E aí, eu fiz uma pergunta pra ela se a experiência tinha a ver com contemplação, e ela disse que não, que tinha a ver com depois contar e compartilhar. Mas pra mim, particularmente, eu acho que a experiência tem a ver um pouco com a contemplação, sim.
Uma experiência contemplativa.
É, em parar. Porque, e você olhar ao redor. Porque eu posso te contar muito bem como foi o meu começo de ano, que eu viajei, fui pra cá, pra lá, gravei não sei quantas mil coisas, fiz não sei quantas mil coisas. Posso te contar e posso estabelecer essa narrativa. Talvez faça bem pro meu psiquismo, a partir do que ela diz. Mas eu acho que pra mim, realmente, ter uma experiência é poder sentir a experiência. E pra sentir a experiência, a gente não faz as coisas correndo. Tem que parar, respirar, olhar ao redor.
Agora é interessante o que você fala, porque o ritmo da nossa família durante muito tempo foi corrido, assim.
Uhum.
E eu acho que talvez foi isso, não? O fato de você estar agora pensando, é momento de parar. Porque a gente viajava juntos. Vocês eram criança, íamos de uma casa para outra, de um estado para outro, de um país para outro. Quando moramos em Alemanha, visitamos um monte de países.
Sim.
Então era uma coisa que era uma atrás da outra, não?
Então, eu ainda levo bastante disso, porque eu ainda estou muito em movimento. E eu acho que isso faz parte, mas não só que isso foi da nossa vida, mas eu vejo a minha família por parte de mãe, eles são assim também. Parece que é algo um pouco mais lá embaixo do que só a experiência que a gente viveu, né? Não só, né? Porque é uma grande experiência que a gente viveu. Mas toda a minha família, pelo menos por parte de mãe, é assim. A minha avó não para quieta no lugar.
Claro.
Ela vive, no verão ela tá não sei aonde, no inverno ela tá não sei aonde, na primavera ela tá não sei aonde. E ela nem se locomove direito, mas ela tá sempre em lugares diferentes. Os meus primos, a qualquer momento que eles encontram um bar que eles podem trabalhar no café, eles vão. Eu tenho dois primos que vão fazer a cidadania italiana. E assim, eles não têm super grana. Eles não são pessoas de dinheiro.
São trabalhadores.
Eles estão indo lá se fuder. Sim. Só pra tirar a cidadania. Então, assim, eles estão juntando a grana da passagem. E aí, o meu tio, como ele faz uns trabalhos lá, ele já consegue um cafezinho pra ele fazer um bico e começa por ali, entende? Claro. Então, é meio que essa a vibe que já tem na família, né? De estar sempre se movimentando. Mas, enfim, fugimos do assunto.
Não. Porque me parece que é uma espécie de neurose que a gente leva na família, no ambiente de trabalho, nos amigos, amigas que a gente escolhe. E parece que é uma coisa contínua. Eu gostei dessa ideia da Maria Rita Kell, do
essa luz. Sempre assim.
A luz desligo. A ideia da Maria Rita Kell de que... Porque é uma neurose.
Uhum.
Ficar colado o tempo inteiro a fazer coisas.
Sim.
E não parar para... dizer, bom...
Sim.
Aqui é uma experiência contemplativa.
Isso.
E eu falava de parar para olhar para frente, mas ao mesmo tempo o que eu quero é ler e escrever para poder também descarregar.
Sim.
Todo aquilo que parece que está contido.
Sim.
E está contido porque eu fico envolvido em coisas que vão me levando tempo, energia, e vão desgastando. E no final eu não faço o que queria fazer quando era criança, era ler e escrever.
Então, essa é outra coisa depois que eu queria falar. Mas a Fernanda Alves Rojas está falando. Hoje fazemos muitas coisas no automático e no automático não percebemos que estamos o que está sendo feito. Para mim é uma das características que fazem ter a sensação de que o tempo passa mais rápido. Sim, é verdade. Parece que o tempo passa super rápido quando você não para, né?
Eu não vi. Rojas aqui, Fernanda. A sensação de que o tempo é mais rápido. Então, por isso, a gente entra em um fluxo onde perde algo de aquilo que poderíamos dizer que é um sujeito, não?
A
gente pode chegar assim até a velhice. Pessoas que trabalham assim compulsivamente e não param para...
Antes da gente entrar na velhice, a Letícia perguntou se a aula da Maria Rita Kell ficou gravada. Ela ficou, mas só para as pessoas que se inscreveram lá no ESP. Aí só se você se inscreveu lá tem acesso, mas vai estar na plataforma do ESPcast. E tem que aproveitar que agora está na Black Week, né? E tem...
Que Black Week?
Então, inventaram que teriam a sexta, Black Friday. Então, o capitalismo norte-americano inventou. Vamos fazer um dia que a gente inventa, que todo mundo tem desconto. No nosso caso, não é inventado. Realmente, está com um grande desconto lá na plataforma, no plano anual, de acho que era 32 antes, ou 34, e agora está 29. Entrem lá nas redes e vocês vão saber direito os preços, que eu não sei informar.
Mas, black...
Mas enfim, o capitalismo inventou para vender. Então, antes era só um dia, né?
Agora
e aí
na
todas
semana.
As lojas, tipo, várias lojas faziam um grande desconto numa sexta-feira.
Depois da ação de graças.
Olha só.
Uma
porque
a
ação de graças já é um feriado capitalista, né?
A ação de graças na última quinta-feira do mês e na última
sexta-feira. A ação de graça não é um feriado capitalista.
Não?
A ação de graça se produziu o dia que uma caravana de ingleses puritanos ia atravessando o deserto e não tinha o que comer, nada, e não vai que aparecem patos, acho que são patos que comem, eu vou perguntar o que que
é. Não é.
Um peru, um pato, um frango. Apareceu e eles comeram esse dia. Por isso é o dia da ação de graça.
Eles
foram também
agradecendo as coisas capitalistas.
Eles estavam no meio do deserto, com fome.
Qualquer feriado que vem dos Estados Unidos, pra mim é...
Qualquer deserto, com fome, Você está no deserto, contou uma caravana de gente, está com fome e de repente aparece.
Não, onde que está escrito isso?
É, não, tipo, é a história.
Nos Estados Unidos.
É, eu aprendi lá a história.
Tá. Legal. Enfim, aí
porque
depois
a gente passou a dia sem graça na casa de Fred Rauscher.
Tá, depois de você agradecer e tudo isso, na sexta-feira seguinte, você tem o dia do consumismo. E aí aumentaram isso para um mês inteiro. E aí algumas lojas fazem só um dia, outras lojas
faz sentido,
fazem
aí
a semana, outras lojas fazem um mês inteiro.
Aí é o dia da ação de graça é dar graça por aquilo que você recebe, e o Black Friday, como é?
Black Friday.
Friday.
Sim.
Como se diz?
Friday? Black Friday, pai.
Black Friday.
Sim.
O Black Friday, aí você já agradeceu, aí vai e come e consome. Compre a eletrodoméstico, se quiser.
É isso, é a semana, o mês do consumismo.
Agora é um mês ou
então
uma semana?
Então consumam e aproveitem as promoções. Principalmente a do ESPCast, que lá você pode ver a live que teve ontem da Maria Rita Kiel. Bom, voltando depois. Porque quando a gente faz um merchan, pai, tem que ser curto. Você aumentou muito esse merchan.
Não sabia, estava falando da Dia da Ação de Graça.
Porque a gente estava falando sobre... A gente ia entrar na questão da velhice agora, né?
Você acha que eu envelheci?
Sim.
Como você definiria meu envelhecimento? Por que você diria que eu envelheci? Você me conheceu jovem?
Mais ou menos, né?
Eu não era
Sim,
jovem quando
você
me
conheceu.
Sim, mas
agora, por exemplo, uma das características da sua velhice, que você não pode fazer um esporte, não pode fazer um exercício que você se machuca.
É.
Mas isso é um pouco mais uma questão histérica, eu acho. Mas tudo bem.
Histérica não.
Talvez venha com a questão da velhice
corpo.
Também. É. Mas porque quando você era mais jovem, a gente escalava, fazia muito.
Você lembra?
A gente era uma família muito atleta.
Uhum.
A gente fazia várias trilhas, todo final de semana, aí escalavam as pedras.
E você tinha 5 anos
e
quando subiu no Morumbi.
Né?
4 ou 5 anos quando subiu no Morumbi.
E você e minha mãe eram super atletas, assim, atléticos e tinham tanquinho e braços fortes. E hoje...
aí você acha que aí...
Perdeu tudo isso. Aí,
eu deveria
acabou.
Fazer exercício.
Também, mas eu não sei se você vai conseguir, porque você vai tentar fazer o exercício e você se machuca.
É, porque eu acho que eu exagero na tentativa de forçar o corpo, achando que eu posso fazer aquilo que fazia. Talvez isso seja a velhice, né? Quando você força o corpo tentando fazer aquilo que você achava podia fazer e agora não faz mais. É uma espécie de uma dissociação entre...
Eu acho
aquilo que você
se
imagina.
Você se toca que tá velho quando você faz uma coisa que você acha que consegue e não consegue mais.
Uhum.
Tipo o Vototo, quando foi a última vez que ele tentou cortar uma árvore, né?
Você machucou.
Com as ideias mirabolantes dele. Ele achou que ele era.
Foi lá tentar com 70
serra,
e tantos anos.
Com uma serra de mesa.
É.
Não era nenhuma serra, uma serra elétrica de cortar árvores. Em cima de. Vários caixotes de cerveja.
Foi lá e se machucou.
Eu acho que essa foi a última coisa que o Vototo fez.
80 anos deve ter tido na época.
Não lembro.
81. Tá,
eu acho que essa foi uma das únicas coisas que ele fez.
A última vez.
É. E depois eu acho que ele seguiu construindo um pouco lá, né?
É, não.
Mas aí joga. Mas depois dessa veio. Foi, né?
Aí parou.
Veio pra baixo. Mas
ele teve uma vida. De fazer coisas, braçais, inteira, até os 80 anos. E em um momento o corpo. Não, o corpo venceu aquilo que ele achava que podia fazer.
Sim.